É certo que a primeira impressão que temos de uma cerveja é o som da abertura do seu recipiente e o possível borbulhar ao entrar em contacto com o ar. Mas não deverei ser o único a verdadeiramente começar a julgar a cerveja pela aparência. A cor, a espuma, o seu aspecto naquele copo preferido. Estou a ler isto e já estou a salivar. É aqui que as sensações começam a despertar e o interesse pelo produto começa a crescer de forma mais intensa. E é criando uma identidade visual que um produto e uma marca comunica os seus atributos de forma impactante e, sobretudo, atrativa, apelativa, que leve ao seu consumo. Olá, meu nome é Ricardo Sousa e este é o meu podcast sobre cerveja. E hoje trago-te alguém que nos irá falar precisamente de identidade visual e de como ele consegue, segurando a sua objetiva, captar o melhor que um copo de cerveja tem para começar a oferecer. Mas isto não é tudo o que o meu convidado de hoje tem para oferecer. Fica até ao fim para saberes como ele já se tornou uma mais-valia para o nosso mercado. Apresente o Alexandre Pereira, um dos sócios e fundadores da Talk Media, fotógrafo que promete com os seus serviços que os teus produtos fiquem ainda mais desejáveis. Alexandre, muito obrigado por teres aceitado o meu convite e gostaria de perguntar, já para começar, qual é a maior dificuldade que sentes quando tiras uma fotografia ou uma cerveja?
Boa noite, primeiro de tudo, obrigado, Ricardo, por estarmos aqui a falar e podemos falar de várias coisas. Primeiro de tudo é tentar identificar com o dono da cervejaria ou o cervejeiro, né, qual é a alma daquela cerveja. E a partir da alma da cerveja e a quem ela quer atingir, podemos justificar isso numa fotografia, né? Com que luz, com que forma, se vamos trabalhar a garrafa ou a lata, e qual é o significado e o sentido que vamos dar a isso para que o consumidor final entenda o propósito da cerveja e o conceito que levou a que aquela cerveja seja bebível, experimentável e gostável, se é que podemos dizer assim.
Exato.
Acho que acima de tudo é isso.
Então, e achas que muitas vezes o próprio dono, a própria marca, o próprio cervejeiro tem noção de tudo isso que tu queres captar?
Não sei, acho que ele tem, no final das contas, ele tem, e já lidei com alguns bons cervejeiros brasileiros, canadenses e portugueses. Acho que acima de tudo ele quer agradar o mercado, né? Com estilos normais que a gente pode falar, tem lagers que são maravilhosas, né? Tem pilsens que são maravilhosas, ou até mesmo com um estilo diferenciado, como Mundial de la Bière em Montreal foi nomeadamente o festival que eu mais provei cervejas diferentes, de estilos diferentes. Para ter ideia, foi a primeira vez que eu provei uma cerveja que foi feita com sal marinho que era depositado numa praia específica de um lugar no, no, na costa, enfim.
Isso é que é mesmo ir ao nicho, não é?
Muito nichado, né? Então, acho que talvez a grande maioria não tenha essa percepção, objetivamente, mas subjetivamente acaba atingindo ou chegando às pessoas com o sabor que quis colocar, enfim, tudo que de melhor a cerveja pode oferecer no seu sabor.
E tu, como fotógrafo, a minha maior dificuldade em perceber o poder de uma fotografia, de uma cerveja, é o enquadramento dela. Como é que ela visualmente eu consigo olhar para uma cerveja e ela ser apetecível e transmitir essa tal alma, a frescura, por exemplo, de uma IPA, a intensidade, o corpo de uma Imperial Stout. Quer dizer, como é que tu, como fotógrafo, tirando uma fotografia ou um copo que tem uma cerveja, consegues transmitir tudo isso?
Eu acho que cada cerveja, e veja bem, eu sou um bebedor amador, né? Eu não sou profissional ao ponto de conhecer profundamente os estilos, mas obviamente entendo. que uma cerveja, uma stout tem, ela é mais densa pelos ingredientes que a compõem. Uma IPA, ela é mais fresca ou menos densa, né? O que nós podemos usar nesse aspecto é a composição da foto em si, né? Imagina que vamos fotografar uma stout. O que podemos fazer é compor a cena de uma forma que a cerveja possa estar sendo jogada no copo e que o que forma a entrada da cerveja no copo possa dar a ideia de que ela é mais densa, ela é uma cerveja mais encorpada, às vezes na própria espuma, na camada de espuma. Então, assim, procurar em cada cerveja detalhes, da sua composição que a gente possa tentar mostrar dentro da fotografia. Acho que basicamente isso.
Ok, estou a perceber. Parece-me ser um bocado difícil. Tu, para tirar uma fotografia desse género, normalmente precisas de quanto tempo, quantas garrafas, não é, quantos takes?
Depende muito.
É
Eu
que
pelo menos.
isso para mim com certeza que seria uma caixa para cada cerveja, não é?
Então, eu pelo menos, por exemplo, fiz alguns estudos para a cerveja dos diabos. O que que o Ricardo faz? O Cacildo me dá a cerveja antes, conversamos sobre as fotos, como queremos e tudo mais. O Cacildo me dá a garrafa antes. E dentro do que foi proposto para a gente fazer como foto final, eu faço alguns testes, né? Eu hoje tenho um pequeno estúdio no armazém lá com o Diogo da Pop. Ele me cedeu um espaço e eu tenho lá um estúdio onde eu faço todos os meus estudos e testes e com luz, sem luz, com tudo. Com cenas de cerveja no copo, descendo, colocando, enfim. Então, a partir daí, a gente cria primeiro na cabeça e vai trabalhando até achar esse formato final da fotografia mesmo. Eu sempre prefiro isso, porque às vezes não, nem sempre a gente consegue, num take só, ou numa fotografia só, de imediato, de pronto, se fazer o que é. Às vezes a cerveja está mais carbonatada, escapa a espuma para um lado, vai para o outro. Então, o ideal é sempre que, pelo menos no, na minha forma de trabalhar, é que você consiga fazer testes antes, para quando você for para o resultado final, a fotografia já saia quase que pronta, sem nenhuma edição. Eu gosto muito de fotografar sem edição nenhuma, quase, né?
Curioso, curioso. Não
É,
estava a contar com isso.
porque.
Eu já vi muitas fotografias tuas. Pá, fico sempre com a ideia que elas são muito trabalhadas depois.
Não. O
Ok,
máximo que eu posso dar
interessante.
é talvez abrir um pouco a luz, porque eu tenho uma tendência, e não sei se isso é bom ou ruim, de trabalhar dark food. Eu gosto do lado mais escuro das fotografias.
Claramente.
Eu tenho duas fotografias, uma do Cask Beer, que é a lata da ementa do Cask Beer, ou era, não sei como tá hoje, mas era a lata da ementa que eu fiz a foto para tirar um teste, aquela lata preta, e tem uma antiga do Rafael, que fez com Pedro Souza, que é uma garrafa daquelas de pressão, que tu
Flip
colocas
top,
a rolha assim
uma
no
flip
guiso.
top.
E eu só fiz um teste numa caixa de luz, só com dois filetes de LED nas laterais, e a foto já ficou pronta. Ali foi. Tá, inclusive, lá no, no, na minha timeline do meu Instagram, que eu coloquei, que vale a pena. Mas, assim, é teste, é
É
teste.
fazendo. Tu
Principalmente quando você trabalha com o vidro da garrafa,
Exato.
que reflete muito.
Exato, que eu lembro perfeitamente na altura que eu queria, que eu tentei e vendi muita cerveja online, principalmente na altura da pandemia, Eu queria tirar uma fotografia, qualquer uma garrafa, e era um castigo, como é óbvio, não é? Era uma dificuldade absurda. Havia então alguns rótulos que depois espelhavam, havia outros que a garrafa passava de um lado ao outro a luz, e então vinha refletido para todo lado. Quer dizer, a cerveja lá dentro tinha um aspecto miserável. Quer dizer, era uma dificuldade absoluta. Cheguei a comprar uma caixinha, uma espécie de uma caixa, um estúdio de fotografia, não é? Aquela
Sim,
onde metemos o
eu tenho
produto lá
uma
dentro.
dessa.
Uma coisa pequenina, amadora, claro, uma meia dúzia de
É.
luzes. Oh, pá, mas não, quem não sabe, não sabe. Não, não vai ficar a fotógrafo só porque compra uma caixinha e um kit. Quais são
Tem
as
vezes
dicas?
que às vezes eu uso quatro flashes.
Ah, pois acredito. Olha, Alexandre, claro, nem toda a gente consegue pagar um serviço desse género, não é? Nós sabemos que a realidade da cerveja em Portugal é de extremos. Tanto temos marcas que já estão muito bem consolidadas no mercado e que têm capacidade para investir no tipo de produção de conteúdo, como temos outras que ainda nem sequer saíram do seu pequeno espaço em casa, mas já querem tirar umas
Sim.
fotografias, já querem começar a promover a sua cerveja. O que dicas tu sugeres, na parte da produção fotográfica? Ainda temos outras coisas para falar hoje, mas ainda na parte fotográfica, que dicas é que tu poderias dar a essas pessoas para começar a tirar algumas fotografias que pelo menos não pareçam mal?
Olha, as fotografias que você consegue trabalhar com luz natural e com telemóvel, né? Se você. Primeira dica é nunca trabalhar um rótulo de frente. Porque o rótulo de frente para câmera, sei lá, seja ela uma câmera profissional ou uma câmera de telemóvel, vai haver sempre reflexos de tudo quanto é lado. Né? Às vezes tem uma luz entrando por um lado esquerdo, tem Porque como o vidro reflete tudo, pode ter uma parede ao lado direito que vai refletir no teu vidro. Então, o ideal sempre é que se gire a garrafa em direção à sua luz natural, a luz mais forte que tiveres, né? E aí fotografa e vai testando para ela ter o menos reflexo possível dentro dessas fotos. Percebes? A minha principal dica é contrate um profissional, mas em falta disso. E aí não sou só eu, existem vários ótimos profissionais, portugueses, brasileiros, tem fotógrafos
Claro.
portugueses maravilhosos que eu sigo aqui e tudo mais, mas eu acho que principalmente a coisa da caixa branca que tu compraste.
Sim, não foi muito cara. Sim,
Ela
sim.
funciona. Se for uma latinha ou uma garrafa lá dentro e tudo mais, e com telemóvel de longe, ela funciona. Talvez uma luz ou outra que tem que dar só um ajuste para não dar muitos reflexos, mas ela funciona bem, amadoristicamente falando, ela funciona muito bem. Eu
Sim.
sei que tem gente que fotografa dessa forma aqui e vai bem. Óbvio que não é nenhuma foto, mas vai bem.
A ideia aqui é que nós consigamos ajudar aquele pequeno salto inicial, que a marca depois cria então essa capacidade e que não se afunde e tudo conta, não é? Tudo conta, a imagem é uma parte muito importante que felizmente mesmo quem está a começar agora já começa a perceber que já há certas coisas que não fazem sentido em rótulos de cerveja, já há certas publicações nas redes sociais que não fazem sentido, e então já começámos a ver uma maior consciencialização para aquilo que é necessidade no que diz respeito à comunicação visual. E eu
Sim.
aproveitava isto, Alexandre, agora para te perguntar, eu sei que tu também fazes a gestão de algumas redes sociais, nomeadamente no mercado da cerveja artesanal. Tu já sentes mais alguma profissionalização e mais algum cuidado de algumas das marcas nacionais nesse campo?
Sim, eu acho assim, eu comecei a trabalhar com isso no Brasil em 2015, né? Com gestão, eu aprendi fazendo para mim. Eu tinha um canal no Brasil chamado Inside Food Beer. Nós cobríamos os principais festivais cervejeiros do Brasil, os principais no Rio e São Paulo, e chegamos a cobrir festival em Montreal. E esse canal, como é que eu descobri a cena da cervejeira portuguesa? Em 2017, nós viemos a Portugal gravar. Deu na cabeça da gente, tenho um ex-sócio, deu na cabeça da gente de vir gravar em Portugal, porque, não sei por quê, achamos que Portugal era maravilhoso e viemos. E é, não sei, por isso que eu estou cá, inclusive.
Exato.
Mas em 2017 a cena ainda era muito. Estava engatinhar aqui ainda, né? Já existiam algumas marcas, mas ainda estava a se perceber, para ter as ideias. Nós fomos gravar um Mudos & Fritz em Lisboa, e as cervejas da Vadia ainda eram aqueles rótulos antigos, vermelho, azul, acho que
Sim.
era isso, né? Não tinham nem pensado em mudar marca, nem nada. Nós só conhecíamos na época Minsardim, Vadia. Gravamos na Oitava Colina, gravamos na Dois Covos, foi quando eu conheci o Figueira e todo o pessoal da Dois Covos. Não conseguimos gravar na Musa, e só por uma questão de grana mesmo, né?
Exato,
Só
dinheiro.
podíamos ficar 10 dias em Lisboa. E aproveitamos o máximo, chegamos a dia a ter 3 gravações por dia. Fizemos
Uau.
gravação no, no Na, na, lá no, no, no antigo, hoje antigo, né, Tap Room, que virou só Tap Room da Dois Corvos.
Sim, onde era a fábrica, claro.
Enfim, gravamos em vários locais em Lisboa. Quando eu resolvi vir morar em Portugal, já era 2019. Quando eu venho, e antes de vir morar, eu vim 4 vezes antes a Portugal, entre Lisboa e Porto, para perceber onde é que eu queria morar. Eu tomei um susto, porque em 2 anos, na minha cabeça, a cena houve um crescimento muito grande da cena cervejeira, né? E, pela primeira vez, conheci as cervejas do norte, que eu não tinha conhecido na época. Embora a Vadia, quando eu vi, era do norte, mas eu não tinha percepção disso. Através de um amigo, fiz, contato com o Otávio. E logo cheguei ao Porto, o Otávio já me apresentou Notada, e vá outras tantas que aconteciam aqui, que era do Zé, que agora eu estou me esquecendo o nome, que
É
agora é Tap
Colosso.
Room
É
do Jean
Colosso.
Colossus. Então, o Otávio me encontrou, me apresentou Notada, e nós fomos almoçar junto com o pessoal da Colossus na época. Né? Então, no final das contas, acho que a cena cresceu muito, cresceu bem, né? E hoje acredito que tem um mercado equilibrado, mas principalmente com a pandemia. E aí, por que que eu vou falar da pandemia? Que me assustou um pouco na época, que não tinha online. Não tinha venda
Sim,
online.
sim, 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 sim.
Antes da pandemia não havia venda online, né? E a pandemia, de alguma forma, acelerou para todos essa venda online, começou a se fazer venda online e tudo mais. E aí que eu acho que começou a haver uma percepção de um grande mercado que tinha, que até então era muito nichado ou em pequenos. Não vou dizer beer geek, porque não. O beer geek é o cara que não aprecia. Desculpa os beer geeks. Beer geek é o cara que só quer provar. Ele não aprecia uma cerveja. Ele quer fazer campeonato, quantas cervejas ele bebe mais e tudo mais. Mas apreciar, entender, gostar e procurar boas cervejas é um outro tipo de público que está atrás disso. E eu acho que o mercado português, nesse aspecto, se estabilizou mesmo. Mas muito mais com o advento do online, que abriu para as pessoas que, opa, existe um mercado aqui que estava escondido e agora está aí, né? Acho que é mais ou menos por aí.
E tu, na altura, percebeu-se então que as marcas começaram a usar as redes sociais de uma forma que até então não estavam a usar.
Não.
De uma forma um bocado tosca, não é? Ainda no início, até porque não sabiam muito bem o que haviam a fazer, mas as coisas evoluíram muito entretanto.
Eu não diria tosco, porque na realidade Existe um conceito muito diferente entre Europa, Estados Unidos, Brasil, Índia, que é um
Certo.
outro grupo, né? Eu acho que a utilização das mídias digitais de um tempo para cá, ela segue um padrão americano, indiano, chinês, brasileiro. Por quê? Porque é dancinha, massificação, é uma série de coisas. Quando você vem para o modelo europeu sempre tentou usar, de alguma forma, as mídias digitais com uma mais responsabilidade ou mais
Certo.
direcionamento, né?
Certo.
E no Brasil, pelo menos, e nos Estados Unidos, tanto Facebook quanto Instagram, nos últimos anos, viraram meio que uma batalha política que não é o que o europeu tem na sua cabeça de ficar discutindo coisinhas de um lado ou de outro político,
Certo.
que não é bem assim. Então, não é que fosse tosco. Acho muito mais que era também uma forma de estar engatinhando e perceber que aquilo podia ser talvez a mídia mais barata que se paga para poder se fazer uma boa comunicação. Acho que hoje, sem sombra de dúvidas, se se fizer uma comunicação responsável, direcionada, teu produto vai chegar às pessoas certas sem problema nenhum.
Essa seria a estratégia que tu, aliás, vou reformular a pergunta. Qual seria então a estratégia que tu achas que as marcas deveriam adotar em termos de comunicação nas redes sociais? Atenção.
Acho que, primeiro de tudo, o que encanta muito as pessoas hoje, e aí eu estou falando, não estou falando como fotógrafo, estou falando
Sim, sim,
como
sim.
estudioso de gestão de redes mesmo.
Exato, exato.
Eu acho que a primeira coisa que encanta hoje as pessoas, qualquer coisa, tu já deve ter escutado essa palavra em vários lugares, falado por várias pessoas diferentes, é o storytelling. É a coisa de se contar a sua história, né?
Exatamente.
E para as pessoas perceberem que atrás de, e não só deste tipo de mercado, mas de qualquer mercado, de pessoas que são vitoriosas e trabalham bem para isso, as pessoas gostam de perceber que, primeiro, existe uma humanização por trás das marcas.
Ok.
Aquela marca não está ali, óbvio, todos temos que ganhar dinheiro, eu para vender, você para comprar, para beber e tudo mais. Sabemos objetivamente que, no fundo, é isso. Mas, na hora que tu conta a história, tu tem uma história bacana para contar, né? E ela é vencedora, e ela é de evolução, existe
Superação.
ali isso, né? Superação. E as pessoas percebem. E subjetivamente elas vão querer provar, elas vão admirar de alguma forma, e aí vão chegar lá e dizer: pô, esse cara aí, vou provar o produto dele, vou experimentar, porque tem uma luta, tem uma busca, tem uma evolução, tem um trabalho, trabalho árduo. E aí vou dizer: a gente está falando do mercado cervejeiro, mas Portugal é um povo e um país que trabalha, trabalha mesmo.
Concordo, concordo.
Eu vejo isso no setor do azeite, eu vejo isso no setor do vinho, eu vejo isso no setor da cerveja, eu vejo isso, começo a ver isso no setor da sidra, que está chegando, mais o mercado que está a chegar aí a Portugal. Então, as pessoas que são apaixonadas pelo que fazem, e a grande maioria dos cervejeiros o são, senão não tinham resistido esse tempo todo, eles fazem por amor ao que estão a fazer. E você se identifica bebedor por esse amor e acaba indo comprando.
Ou seja, tu
Quantas pessoas?
na tua opinião, mais do que anunciar que tem uma nova IPA, talvez anunciar tudo aquilo que levou à criação e ao desenvolvimento daquela cerveja. Se calhar fazer um pequeno vídeo da produção, da parte em que, por exemplo, duas marcas se juntaram para fazer uma cerveja, contar essa história, onde é que essas marcas se conheceram, provavelmente até foi no festival estrangeiro, no festival nacional. E que daí surgiu então a vontade. Porque de facto estas histórias são contadas pelas marcas, mas o que eu vejo é que elas são contadas nos locais onde elas estão a vender. Ou seja, eu muitas vezes tinha a visita de alguns comerciais de algumas marcas e eles contavam uma história de como a cerveja surgiu. E eu sentia-me como eu sendo o único veículo de comunicação depois para o cliente. Quando essa história já podia estar a ser contada, atenção, nem todos, cara, marcas já estão a fazer isto muito bem. Já podia estar a ser contada essa história de forma a apaixonar as pessoas pelo produto. Porque na realidade, e ao longo destes anos que eu estou neste mercado, a paixão tem sido o que tem canalizado a vontade de participar, a vontade de estar, a vontade de beber. Porque combinhamos, não é? Chega um ponto que, não digo que as IPAs são todas iguais, nada que se pareça, atenção, não é isso que eu quero dizer, mas chega um ponto que nós temos que ter mais do que só experimentar a cerveja. Nós temos que gostar de fazer parte de algo. Temos que gostar de fazer parte de uma cultura, de um grupo, de uma identidade, de uma comunidade. E acho que sim, tens toda a razão, concordo a 100% contigo.
E quantas pessoas, às vezes eu vejo, mesmo cervejeiros portugueses, estão lá numa Michelin da vida fazendo uma collab, estão lá em outras cervejarias fazendo collab. Aquilo era para ser contado. Por que que eu bati na porta da Michelin? Estou dando um exemplo
Sim,
aqui, mas por que que a Michelin bateu aqui? Podia ser Beskland, podia ser várias outras cervejeiras, né? Mas por que que eu decidi isso? Por quê? Né? E aí tá lá só a foto, todo mundo fazendo, aquela foto de todo mundo fazendo V, ou o
exatamente,
dedinho,
exatamente.
entendeu?
Mas a história por
Ok.
trás falta, né?
Mas não se conta. E aí, ok, eu gosto da Mikeller, ou eu gosto da Mesklin, ou eu gosto da letra, ou eu gosto da oitava, ou eu gosto da musa, mas, pô, tem uma história aí, vou provar. Por que que eu não vou provar?
Exato.
Vou provar, vou experimentar. Pô, para entender que por que juntaram aquele lúpulo, por que juntaram o cacau, o anibe de cacau, enfim, né? Até para o cara perceber, para a pessoa que está aqui fora, que quer beber, que quer consumir, perceber e dizer, pô, e eu sei que tem uns malucos aí que são bebedores, mas vão lá ver a receita para tentar buscar,
Claro,
né? Pô,
claro.
peraí, essa receita, isso, aquilo e tal. E a grande maioria em Portugal é, né? Até porque o cara percebendo, pô, essa receita tá bacana, pô, ele fez isso, juntou isso com aquilo e tal, vou lá provar. Quem
É isso.
sabe,
E mais,
não é?
Alexandre, ainda tens outra questão. Porque se tu tiveres uma boa história e tiveres a ver uma boa história, a tua tentação ou a tua primeira reação, primeiro não digo, mas uma das reações que podes ter é partilhar. É dizer a um amigo, epá, olha bem lá isto, olha bem o que é que estes gajos fizeram. Já viste esta história? Epá, eu nem bebo cerveja, mas olha, até vi esta história, até se calhar vou ali ao Tough Love está por me dar a ver, provar, a ver se os gajos têm disto. Porque muitas vezes eu, na minha loja, eu recebia malta que me perguntava, olha, eu vi um vídeo, não sei de quê, de uma cerveja verde, tu não tens aí uma coisa desse género. Pronto,
Isso.
eles nem sabiam o que é que era a cerveja, nem o que é que era verde, deixava, mas... Viram a história, viram uma boa fotografia, viram uma comunicação de algo que era apaixonante, que era interessante, e foram perguntar por ela, não é?
Porque hoje o mundo, infelizmente, ou felizmente, para algumas pessoas, infelizmente, para outras, felizmente, ele é visual. E ele é visual curto.
Exato, curto, muito curto, não é? Muito curto,
Curtíssimo.
muito curto, muito curto, muito
Só
curto.
que já existe um movimento hoje, nas próprias mídias, de que isso começa a dar uma parada, dar uma travada para poder voltar ao tempo normal de se assistir o que quer você ter a decisão de assistir, o que quer assistir no tempo que você quer assistir.
Exatamente, exatamente. É,
Né?
exatamente, exatamente. Olha, Alexandre,
Que...
vamos fazer aqui. Desculpa, desculpa, queres terminar?
Não, pode não, pode
Não,
falar.
íamos só fazer aqui uma pausa para agradecer ao Diogo,
Tá bem?
precisamente que também trabalha contigo, né? Que tu também trabalhas com ele. Vamos só fazer aqui uma pausa, porque entretanto também quero falar de algumas das ferramentas que estão agora a ser usadas, nomeadamente que tu próprio deves usar e que algumas das marcas também podem usar, nomeadamente ferramentas de inteligência artificial, que podem ajudar a catapultar então a percepção da imagem junto do público, está bem? Já voltamos então.
Ok,
Até
tá
já.
bem.
Da fábrica ao bar, do engate ao barril e à torre, da cerveja ao vinho. E aos refrigerantes e cocktails? Na Pop, criamos soluções para o que não existe. Pop, Pipes of Peace. Soluções ecológicas, um sonho de cada vez. Obrigado, Diogo, pelo constante apoio ao podcast. E continuando agora aqui a nossa conversa com o Alexandre, falávamos há bocadinho, estávamos a terminar a primeira parte, quando eu falei de ferramentas novas que são utilizadas hoje em dia, não só na produção fotográfica, não é? Como também na gestão das redes sociais. O que é que tu sugeres como ferramentas, por exemplo, de inteligência artificial, que as pessoas possam usar para potenciar o seu negócio e a sua presença digital?
Então, Ricardo, eu vou dizer que hoje é, como se diz brincando, uma faca de dois legumes. Né? No Brasil se diz isso, né? Não é uma faca de dois gumes. Oh, desculpa, perdão, fiz um barulho aí.
Não, faz mal.
Mas
O meu
no
canto também
Brasil se
farta-se
diz que
fazer
é uma
barulho.
faca de dois gumes e a gente brincando diz que é uma faca de dois legumes. Eu acho que a inteligência artificial veio numa avalanche muito grande para cima das pessoas. Inclusive, eu tenho um contato hoje do Brasil de um amigo que começa a fazer isto de forma mais profissional, onde a pessoa assina um aplicativo e que esse aplicativo gere fotos por inteligência artificial e posta. Facilita a vida de muitas pessoas, isso, principalmente para as pessoas que não têm essa capacidade de ter uma equipa de gestão de mídia, de conteúdo de mídia e tudo mais. Problema é, por que que eu falo que é uma faca de dois gumes? Os aplicativos hoje começam a trabalhar as suas inteligências artificiais para banir, ou não digo banir, eu acho que banir é uma coisa muito pesada, mas para dar menos engajamento às coisas, aos posts, aos reels, aos stories que sejam feitos por inteligência artificial. Eu ontem mesmo eu sigo dois gurus, um brasileiro e um americano. E eles estão sempre a postar isso, e ontem mesmo um estava a dizer que o Instagram, de uma maneira geral, os próprios robôs do Instagram, de inteligência artificial, vão começar a perceber o que é feito por inteligência artificial e
Exato.
vão reduzir este engajamento, este alcance dos posts, dos reels ou de qualquer coisa que seja.
Exatamente.
Vou dizer que não acho mal. Acho que a inteligência artificial vem para ser mais uma ferramenta e não para ocupar o espaço de ninguém.
Concordo, concordo.
Eu uso o ChatGPT, as agências de publicidade, não sei como trabalham hoje, mas antigamente trabalhavam sempre em duplas. As duplas de criação, o que criava visualmente e o que escrevia. O ChatGPT hoje, para mim, é a minha dupla no que escrevia, né? No que escreve, aliás. Mas muitas coisas eu não confio totalmente. Pode ser coisa de maluco, eu discuto com ele tudo o que eu quero, que afinal de contas ele tem, teoricamente, no cérebro dele, muito mais informações que no meu,
Exato.
mas eu dou os direcionamentos, discuto com ele o que eu preciso, mas a redação final ou a criação final é sempre minha.
E esse é o erro que eu tenho visto, Alexandre. Não só no nosso mercado da cerveja, como no mercado imobiliário onde eu estou. Eu consigo já perceber perfeitamente de onde é que veio o texto, o artigo, a fotografia. Sei perfeitamente se foi criada de forma totalmente artificial ou semi-artificial ou totalmente humana. E não só eu já percebo isso, como obviamente o resto das pessoas começam gradualmente, à medida que vão utilizando a
Sim.
ferramenta, a perceber qual é que é a origem do conteúdo. E vamos acabar. Eu concordo com a utilização de ferramentas de inteligência artificial, atenção, concordo e apoio, mas vamos acabar por começar a criar uma barreira muito grande, porque estamos a perder a humanização que tanto falávamos na primeira parte, que as marcas devem ter quando querem chegar ao seu público-alvo. Porque se queres contar uma história de paixão, de amor, de entusiasmo, epá, não podes ter, desculpem-me, os aficionados às ferramentas, não podes ter uma máquina a colocar esse conteúdo à tua frente, não é?
Com toda certeza, isso vai desumanizar a história toda. E não é desta forma. Nós vivemos num mundo muito doido, né? Nós acabamos uma pandemia, começamos uma guerra, acabamos uma guerra, começamos outra.
Verdade.
E ciclicamente temos esses problemas a cada ano, né? Quando na realidade tínhamos que estar a fazer o contrário. Perceber de que forma cada vez mais podemos estar próximos uns aos outros, dentro de qualquer mercado que seja, cerveja, de vinho, de gastronomia, de serviços, de produtos, enfim. Eu costumo dizer que as pessoas têm, os seus produtos na mão e saem vendendo. Para quem? No final das contas, você sabe quem é o seu cliente? Você não sabe. Ou você não sabe, ou a vida é tão corrida que você não quer saber. Você não procura como saber. Porque a hora que. E aí vou diretamente tocar no que hoje você faz. Se você não souber na sua mão, no seu coração e na cabeça. Quem é o seu cliente não vai conseguir vender um apartamento, uma
Não,
casa
é
para ninguém.
claramente, claramente, a questão é mesmo
Não
essa.
é?
E estás a colocar
Então.
isso num produto caro. Imagina quando tens que vender milhares e milhares e milhares de garrafas, tu tens que perceber exatamente para quem é que queres direcionar o teu discurso, não é? Porque
Exatamente.
se
Então,
deixas uma
hoje.
máquina fazer isso, eu compreendo que as ferramentas são cada vez mais capazes, cada vez mais inteligentes, passa a redundância, ou passa o exagero até, mas na realidade continuam a ser máquinas, não é? Eu sei que
É
cada vez
onde?
mais conseguem reproduzir discursos humanos, comportamentos humanos, eu sei disso tudo, e caminhamos ainda para uma otimização cada vez maior de tudo isso. Mas pá, não nos podemos esquecer porque é que estamos neste mercado. Nós não nos
Sim.
podemos esquecer porque é que nos apaixonamos, porque é que bebemos cerveja artesanal, pelas sensações, pela experiência que um humano consegue ter quando experimenta o produto. É pá, vamos sim usar essas ferramentas, como tu dizes bem, em dupla, e é perfeito aquilo que tu disseste, a dupla. Vamos usar em dupla, as ferramentas de forma a que não, o mercado cresça e que não regrida, que é o mais importante.
Exatamente. E aí, assim, eu estou fazendo essa cerveja para mim ou para alguém? E quem é esse alguém que gosta da minha cerveja? Não é? A pessoa tem que perceber, e cada vez mais, quando faz uma nova cerveja, vir com o mesmo discurso de pensei em ti.
Exato, exato.
Eu, durante um bom tempo, entre 2000 e 2008, eu trabalhei num canal de vendas de produtos por televisão no Brasil, que era o Shoptime, shoptime.com. Era o maior canal de vendas da América Latina e tudo mais, e nós fazíamos programas ao vivo, vendíamos de tudo. E o que eu dizia para os meus apresentadores, que eu os treinava e os dirigia com ponto no ouvido para poder falar e tudo mais, que às vezes eles esqueciam. Mas o que eu dizia principalmente é: tens que falar para a pessoa que está do outro lado como se ela fosse única. Não interessa que
Exatamente.
tem 200 milhões assistindo você do outro lado. Deixa isso de lado. Quando tu fala para a pessoa, tu tem que falar para a pessoa. Para tocar no coração de cada pessoa como se fosse só para ela. E da mesma forma é assim, na hora que tu vais falar do teu produto, tens que falar de uma forma que teu cliente diga: opa, isso é para mim, não é para mais ninguém, é só para mim,
Exatamente.
não é?
É isso mesmo,
E as
perfeito.
pessoas têm que perceber isso e cada vez mais, de novo, deixar esta comunicação humanizada. Com
Exatamente.
histórias de seres humanos para seres humanos. Eu acho que eu, pelo menos,
É
penso assim.
fundamental, isso é fundamental. Aliás, se há coisa que eu mudei no meu discurso, ao longo dos anos, quando fazia um vídeo, fazia uma publicação, foi precisamente tornar o discurso muito direcionado a uma pessoa. Eu normalmente direciono sempre as minhas palavras para ti, ou para tu, não para vocês.
Isso.
Obrigado por estás a ouvir, obrigado por estás a ver, ou o que é que tu achas, não é o que é que vocês acham. Muitas vezes esqueço, é óbvio também, cometo erros, não é? Muitas vezes eu dou embranhado na coisa que até me esqueço, mas a realidade é que nós temos que perceber que do outro lado, quem está a ver, não é uma plateia de 100 pessoas. Até podem ser milhares, milhões, mas naquele momento, em frente ao telemóvel, ou em frente ao computador, seja quem for, é uma pessoa que está a ver. E essa pessoa tem que sentir esse relacionamento contigo. Seja para vender cerveja, seja para vender casas, seja para vender carros, seja o que for. Ou para vender simplesmente uma história. Mas isso, eu aproveito agora, Alexandre, para te perguntar. Aliás, eu sei, mas quero que fales um bocadinho do facto da Doc Media não viver apenas da cerveja, não é? Tu não fazes. O teu trabalho não gira só à volta da cerveja.
É, no final das contas, até por conta de tudo que eu trabalhei no Brasil, né, o Insight Food and Beer me proporcionou conhecer o mercado cervejeiro de Portugal. E assim, quando eu vim para Portugal, eu disse: o que é que eu vou fazer? Vou começar pelo mesmo ponto que
Exato.
eu comecei no Brasil. E aí eu fiz um canal chamado Portugal Craft Beers. Onde, e aproveitando essas 4 vezes que eu vim antes de morar aqui, eu fiz o Aveiro, fiz o Porto Beer Fest e aproveitei, ainda fiz o Caminha Beer Fest em 2019.
Você foi um ano, é?
Foi, exatamente. E é engraçado que no Brasil eu trabalhava muito mais com vídeos do que fotos. Quando eu fiz os três, ainda graças a Deus e agradeço, consegui fazer esses 3 festivais antes de acontecer a pandemia. Na volta, o mercado começou a me pedir fotografia. Aí eu disse: opa, fotografia? Eu sou de vídeo. Mas o mais engraçado é assim: as pessoas de vídeo, quem faz vídeo, esquece que fotografa a 24 ou 30 frames, ou
Isso por
60,
segundo,
ou
não é?
120, whatever, quantos frames tiverem. Mas quem faz vídeo acaba fotografando
Exato.
com a mesma visão. Por incrível que pareça, uma coisa que eu sempre trabalhei e gostei muito, mercado de gastronomia começou a me pedir fotos. E eu fui.
Exato.
Fui para dentro, fui fotografar a gastronomia, que é uma coisa que eu quase não gosto, né? Cada sessão de fotos eu engordo pelo menos 1, 2 quilos.
Eu não queria tocar nesse ponto, pá.
Então, não, pois não, mas isso eu também não me incomoda muito, até porque, graças a Deus, eu só fotografei comidas boas, então,
Exato, exato, exato.
né? Então, eu abri, de alguma forma, Portugal me abriu um mercado que até então eu não tinha no Brasil. Primeiro, por entendimento próprio de me sentir capaz para isso. Segundo, e aí durante a pandemia, sim, assumidamente, eu disse: preciso melhorar. Óbvio que eu consigo fotografar, mas tem alguns truquezinhos aí em bebidas e gastronomia que precisam ser adquiridos. E fui fazer curso. Fiz um
Claro,
curso
é isso
muito
mesmo.
bom. Com um cara que se transformou meu amigo hoje no Brasil, que é fotógrafo de gastronomia, e evoluí pela gastronomia. Da gastronomia, fui fotografar vinhos, algumas coisas de cerveja, e hoje, na realidade, faço qualquer tipo de fotografia, porque também, de novo, com o estúdio lá, e a percepção de que as coisas evoluem sempre, eu fui fazendo e fui treinando e fui percebendo. E, na realidade, eu acho que o profissional que quer trabalhar com isso só tem que entender de luz. A câmera, o telemóvel, a inteligência artificial é só ferramenta. Se um bom
Exatamente.
fotógrafo, um bom videógrafo entendem de luz, o resto está tranquilo.
Muito
Vão
bem, perfeito.
em frente.
Olha, eu gostava de partir para o último tópico da nossa conversa, que é um que eu gosto sempre de abordar. Quem costuma ouvir sabe perfeitamente que os festivais são uma das minhas grandes paixões, porque é onde nós temos a possibilidade de estar com as pessoas, que é tudo muito bonito. Nós temos estas ferramentas todas e trabalhamos nas redes sociais e fazemos vídeos e fazemos fotografias e partilhamos posts e temos milhares de pessoas, alguns mais do que isso. A partilhar a nossa história, mas na realidade, pá, é quando chegas a um festival que tu sentes o calor, quando sentes as pessoas, quando consegues até estar com pessoas que só vês uma vez por ano, mas que te acompanham até nas redes sociais, mas que ali o pináculo é mesmo ali aquele momento em que tu estás com eles. E os festivais são de facto na minha opinião, a cereja no topo do bolo deste mercado. Qual é que foi? Já falaste daqueles três que tu tiveste logo em 2019, mas qual é que é a grande diferença que tu tens visto ao longo dos anos, ao longo destes últimos 4 anos, em que cinco, né? Dos festivais em Portugal, mesmo tendo a pandemia pelo meio, dos festivais em Portugal face aos festivais no Brasil. No Brasil e não só, porque,
Olha,
por exemplo, tu falaste-me agora há bocado em off, do festival no Canadá, também tiveste lá. Quais são as grandes diferenças que tu vês?
eu posso hoje, obviamente, as escalas do Brasil em relação a Portugal são muito grandes, né?
Certo, certo.
Bem diferentes. E eu pude perceber que, de alguma forma, o Canadá, como estávamos a falar aqui, o Canadá, embora tenha extensão e população grande, o festival é bem como se fosse um festival de Portugal.
Ok,
O
curioso.
Mundial de la Bière do Canadá é pequenito, igual a um Porto Bierfest. Atenção, não se sintam tristes. Pequenitos, porque eu vou falar dos festivais brasileiros,
Exato,
tá?
exato.
Não são pequenitos. São, na realidade, grandes festivais, porque sempre a qualidade da cerveja é espetacular, né? Poder beber as grandes cervejeiras canadenses que estão aí pelo mundo, né? Duames Coutiers e outras tantas por aí, foi muito bom. Os festivais no Brasil, obviamente, estamos a falar aí de 150, 200 cervejeiras
Pois é, uma dimensão.
em 4 dias de festivais, né? E que são, imagina, vamos imaginar aquele espaço da Alfândega do Porto, aquele aberto, que foi
Certo, certo, certo.
o de 2019 que está na minha cabeça, que foi espetacular para mim. São 4 espaços daquele para caber um Mundial de Labierre no Rio de Janeiro. É muita gente.
É muita
É
gente.
muita gente e são, assim, vendido dias separadamente, ou você compra o pack para os 4 dias, porque tem de tudo. Tem o Mundial de Labierre em São Paulo, que é menor, por incrível que pareça, embora São Paulo seja hoje talvez o maior polo de cervejas artesanais, de cervejeiras artesanais do Brasil, mas ainda não é do tamanho do Rio de Janeiro, mas vai ficar com toda certeza. O problema é, a diversão é a mesma, mas imagina que eu cheguei em 2019 aqui e o meu primeiro festival foi à beira do rio, na Alfândega.
Exato.
Aquilo me não só me impressionou, porque é no meio do verão, mas que, pela alegria e diferente do Rio de Janeiro, que se fala muito mais o português do Brasil com os sotaques diferentes, aqui você tem o português de Portugal e você tem uma Europa que participa e que você troca ideias, né? E eu ainda tive a oportunidade, de começo de 2020, ir cobrir pelo Portugal Craft Beers o Beer Heaven, em Copenhague.
Sim.
que também é um outro tipo de festival, é um outro tipo de público que gosta de cervejas extremas, porque nem todo mundo gosta daquele tipo de cerveja, mas e aí você começa a perceber que a cultura dos festivais é muito mais para estar o povo, os amigos,
Exatamente.
os não ou os estranhos, mas que no final do festival já são grandes amigos, se conhecem através da cerveja, e que, honestamente, já fui a festivais de vinho, já fui a festivais de outras coisas. Acho que a cerveja une mesmo as pessoas. Ela faz as pessoas se conhecerem, porque por mais que hajam aplicativos de vinho, que você denota, que você isso, aquilo, os aplicativos de cervejas acabam, independente dos beer geeks, acabam que transferem informação para outras pessoas que vão à busca disso. E aí você percebe no meio do festival alguém dizendo assim: pô, mas você que é o dono dessa cervejeira, pô, bebi sua cervejeira, sua cerveja, e isso assim, não te conhecia. Então, assim, o conceito dos festivais em Portugal, e eu acho que caminha, no final das contas, é a maior expressão disso, porque é uma cidade que vive um determinado período de tempo em torno daquele festival
Daquele
cervejeiro.
festival, em torno daquela comunidade, em torno daquele.
Exatamente.
É assim
Não,
sempre.
e a comunidade respeita a cidade, se
Sim.
envolve com a cidade e quer conhecer, caminha e quer conhecer a cidade. Obviamente, o Porto é muito maior e
Sim, são
não tem
conceitos
esse
muito diferentes.
aspecto,
Claro,
são
claro.
aspectos diferentes, exatamente. Mas, assim, os festivais em Portugal são para viver, né?
Exatamente. Para termos humanos a falar uns com os outros, a beber cerveja uns com os outros,
E assim,
é isso mesmo.
temos amigos que temos parte das coisas que jamais podemos contar, né?
Verdade, verdade, verdade.
Temos amigos
Exatamente.
hoje que já não estão cá, estão em outros países trabalhar e tudo mais, como o Pedro, né? Mas que a gente já viveu momentos ótimos dentro desses festivais, e eu acho que é isso. Os festivais aqui em Portugal são relacionamentos humanos maravilhosos,
Olha,
envolvimentos, relacionamentos, que nome queira dar, mas são espetaculares nesse aspecto. É para unir as pessoas mesmo em volta da cerveja, se conhecerem, já saem grandes amigos. E, por favor, se vierem, fiquem até o final. É sempre divertido.
é sempre divertido. Não vejo forma melhor de acabar a conversa de hoje, Alexandre. Muito obrigado pelo teu contributo. Estaremos juntos muito, muito em breve, com certeza absoluta. Se não for antes num festival qualquer por aí. E pronto, resta-me agradecer mais uma vez a tua disponibilidade, a paciência, porque este podcast foi adiado uma série de vezes, mas lá conseguimos encontrar aqui uma hora e um dia para conseguir fazer isto. Desde já, o meu pedido de desculpa e o meu agradecimento público. E pronto, e é isso. Se queres deixar uma mensagem final?
Ricardo, eu que te agradeço. Sempre, em algum momento, Portugal Craft Beers deixou de existir. Não deixou de existir, mas é porque eu fui fazer outras coisas e aí não dá para tocar bem, sabes bem
Exato.
como é que é isso, né?
Claro,
Mas
claro.
eu acho que o teu contributo também para a cerveja artesanal é extremamente importante, como tantos outros, né?
Sim.
Como o Tiago, como,
Sim.
enfim.
Muita
E
gente.
acho
Felizmente
que
temos cada vez mais pessoas a comunicar
exatamente.
cerveja e a comunicar bem, que a questão é
Sim.
essa. Hoje
E
vemos o
mostrar para o
nível.
resto do mundo que
Que é isso que nós
podemos.
queremos.
Sim,
É isso que nós queremos.
exatamente. Só tenho a agradecer. Muito obrigado por tudo.
Obrigado. E tu que estás desse lado, olha, também um grande abraço para ti, um agradecimento especial. Mais uma vez, antes de me despedir, quero pedir-te aqueles favores habituais, que partilhes este episódio com quem achas que possa gostar, de preferência duas pessoas, que, e volto a frisar a mesma tecla, mesmo nos festivais pode não ser fácil, mas nunca te esqueças daquela velha máxima, bebe menos e bebe melhor. Um grande abraço e até ao próximo episódio do podcast Cerveja Artesanal com o Ricardo Sousa.